Eu acredito que essa vai ser a última aula sobre 1 Reis 18. Não é a última aula, viu, gente? Já teve gente assustando. Assim, a última aula. É a última aula sobre 1 Reis 18. Eu dei uma contada rápida antes de vir para cá. Parece que é a 14ª aula. Estamos a 14 aulas em 1 Reis 18. Então é uma etapa, né? É uma etapa que nós estamos terminando, mas faz sentido porque. Elias tem um ministério importante e a parte mais importante do ministério de Elias é esse capítulo 18. Então, por isso nós cremos que vale a pena a gente ficar, se fosse possível, mais tempo ainda procurando entender essas riquezas de Deus. Então, se vocês estiverem com as Bíblias abertas, só vou... na verdade, nós vamos frisar algumas coisas a mais que falamos domingo passado, porque nós estamos falando sobre essa última parte do capítulo e é um fechamento realmente de ciclo. O ciclo começou em 1 Reis 17, quando Elias falou com o rei Acabe que não... teria chuva, ele não falou o tempo, né? Não teria chuva enquanto ele não falasse. Então esse período foi de 3 anos e meio. Esse período de 3 anos e meio, nós não, na verdade, a gente não tem esse período exato em 1 Reis. Nós descobrimos isso no Novo Testamento, tem dois textos diferentes no Novo Testamento que falam que não houve chuva por 3 anos e meio. Então essa confirmação do período em 1 Reis 18 só fala no terceiro ano, mas não fala assim que foi um período de 3 anos e meio no relato aqui de 1 Reis. No Novo Testamento Jesus menciona e depois Tiago falando que foi um período de 3 anos e meio. Então esse período é muito significativo, começou em 1 Reis 17:1 e termina agora nessa última parte de 1 Reis 18. Aqui então, né, assim, a parte mais enfatizado é que Elias falou não vai chover e não choveu. A gente costuma ouvir mais essa questão de que Elias falou que não ia chover e não choveu. Mas é importante entender que Elias também falou, vai chover, né? Eu não sei qual que é mais fácil, né? Acho que não tem mais fácil, né? Mandar parar a chuva ou mandar vir a chuva, né? Não tem mais fácil para Deus. Mas quando você tem uma seca prolongada e Elias chega para Acabe e fala assim, vai chover, não tem nenhum sinal, né? Essa parte de 1 Reis 18:41, disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. É muita fé, e isso é o que a gente está vendo assim. Elias representa uma restauração. Nós temos falado isso, mas gravem bem isso. As duas testemunhas de Apocalipse 11 são Moisés e Elias. Moisés é a palavra escrita. Para Deus restaurar a palavra escrita, é milagre também, porque a palavra escrita ela precisa ser viva, ela precisa ser ungida, ela precisa ser mais do que a letra. Então Deus restaura, Deus quer restaurar, né? As duas testemunhas representam a restauração da palavra escrita, Moisés. Apesar que Moisés também foi um profeta de Deus, que Deus operava sinais e milagres por meio dele. Mas é uma restauração da palavra escrita e também da palavra atual, da palavra profética, da palavra falada naquele momento. Então Elias, ele representa, não que Moisés não fizesse isso também, mas Elias representa a palavra de Deus que vem falando, não vai chover, vai chover, vai acontecer isso, Deus não gosta, Deus abomina isso, aquilo. Então, as coisas que Elias fala, são coisas que acontecem. um profeta, acho que já enfatizamos isso, mas um profeta, ele pode vir e trazer uma palavra tipo, Deus está muito indignado porque o povo está em pecado, o povo não está servindo ao Senhor, Deus vai fazer alguma coisa no futuro, Ele vai trazer juízo. Isso é uma coisa geral, é uma coisa que está escrito na palavra. Jesus vai voltar, Jesus vai julgar o mundo, isso vai acontecer, mas eu não estou falando dia, não sei exatamente a época, eu não estou falando que é essa geração. Então a palavra profética, ela pode ser geral, e tem muitas palavras na Bíblia dos profetas que é geral, que é Deus falando assim, olha, vocês precisam se arrepender, se vocês não se arrependerem, um dia vai ter juízo, mas não é específico. Mas o que eu quero dizer assim, Elias representa algo que vários profetas fizeram, mas ele representa algo que, sim, é você, para você dar uma palavra dessa, você tem que ter muita certeza, e nenhum exemplo eu acho que é tão dramático como esse aqui. Elias está falando com Acabe, não tem um sinal, não tem uma nuvem, não tem nada, nada. Elias fala com Acabe, pode subir e celebrar, você já pode fazer a celebração antecipado, porque existe um ruído de abundante chuva. Olha, de vez em quando, as pessoas às vezes perguntam qual que é a melhor tradução da Bíblia, né? E é difícil achar, porque às vezes uma tem uma... Você lê aquele versículo numa tradução, te dá uma visão, parece que não só a questão, assim, qual que está falando o sentido correto, mas é muito importante que a palavra de Deus não é só uma coisa que tem um sentido. Por exemplo, aqui fala, olha, Acabe, pode subir, comer e beber, porque a chuva vem aí, é uma coisa. Mas sabe o que diz esse ruído de abundante chuva? Ele está dizendo, Elias está dizendo, eu já estou ouvindo o barulho de uma tempestade. Todo mundo sabe que quando vem uma tempestade, tem vento, tem trovão, tem barulho da chuva. E assim, por acaso eu estava vendo uma tradução em inglês hoje que fala assim, eu estou ouvindo o rugido da chuva que vem. Falei assim, oi, que legal, né? O rugido, eu estou ouvindo. Aí eu olhei até aquela, não sei se alguém tem aqui, ó, o século 21, ele fala assim, eu estou ouvindo trovoadas de uma tempestade. Falei, aqui o tradutor conseguiu captar não só o conteúdo, ruído de abundante chuva, tá certo, mas parece que não é tão dramático. Agora quando você fala assim, Acabe, vai comer e beber, que daqui a pouco você vai ter que pegar a sua carruagem, você tem que viajar, porque eu estou escutando trovoadas de uma tempestade. Acabe olha para ele e fala assim, você está escutando trovoadas de onde? Não tem nuvem, não tem sinal, está um solão, é como faz 3 anos e meio que não se vê sinal de chuva, você está escutando trovoadas? De onde você vem? Em que planeta você está? De onde você está? Então, essa questão de trazer uma palavra, vocês estão entendendo a importância? Elias, ele é o profeta que traz a palavra de Deus, que Deus fala, vai acontecer isso hoje, vai acontecer isso amanhã, vai acontecer isso daqui 6 meses, são coisas que são específicas, ou isso acontece e Deus realmente falou, ou você é um falso profeta, que para você falar um negócio desse e depois não acontecer, no caso Elias provavelmente ia pagar com a própria vida, né? Você falou que ia chover, não choveu, né? Então você não é de nada, você não está trazendo palavra nenhuma. Então essa palavra é muito poderosa e é isso que representa, as duas testemunhas representam essa união, palavra escrita, restaurada. Moisés representa toda a palavra escrita, tudo que Deus falou, não só uma parte. Deus quer restaurar toda a palavra para nós, mas Ele quer restaurar a palavra profética, que não é só geral, é importante também, muitas palavras vão ser gerais, Mas tem palavras específicas que Deus fala, vai acontecer isso. E você vai ver que Deus é o Senhor e Ele está falando. Aí nós falamos domingo passado que é uma coisa você ver a força dessa palavra, né? A coragem. Elias começou no cenário, né? O cenário começa Elias falando assim, não vai chover senão segundo a minha palavra. Que cara presunçoso até, né? Mas depois você vê assim, ele não faz nada sem ser por uma palavra de Deus, então não é a presunção dele, ele não faz nada senão pela palavra de Deus. E a outra coisa que nós falamos domingo passado é, por trás de toda palavra profética, não só tem a revelação, ninguém pode dar uma palavra porque achou bonito, porque achou que deve ser assim, acha que Deus me deu um sentimento, eu vou falar isso. Ninguém pode falar uma palavra dessa sem ser por uma revelação, por uma palavra realmente de Deus muito forte. Mas a segunda coisa é que isso requer oração. Isso que acho que assim a parte mais enfática dessa passagem aqui é você ver que Elias, ele tinha, olha só como são dois fatores diferentes, ele tinha uma palavra de Deus. Se ele não tivesse uma palavra de Deus, ele não podia falar isso. Mas eu até li domingo passado o versículo 1 desse capítulo que fala que Deus mandou Elias se apresentar a Acabe e dizer, pode se apresentar porque vai chover. Então Elias tinha uma palavra de Deus. Só que só ter uma palavra de Deus não é suficiente também. Elias não chegou para Acabe dizendo, vai chover porque Deus me falou, e tchau, eu também vou festejar. Gente, isso aqui é muito profundo, muito interessante. Elias falou com Acabe, você pode festejar, eu não vou festejar agora não. O que, que Elias foi fazer? Você vai festejar. Pode comer e beber, você pode celebrar, porque o fim da seca chegou, o avivamento vem, né? Nós estamos falando que a chuva representa avivamento, representa a visitação de Deus. Deus fica muito tempo, não sem ação na terra. Tem gente se convertendo, tem milagres, tem coisas acontecendo, mas se nós olharmos a história, como Deus faz quando Ele realmente intervém, nós temos que reconhecer que nós estamos vivendo num período em que Deus não está aparecendo, Deus não está falando, Deus não está agindo como Ele quer agir. Então isso tem momentos na história, não é todo momento, são raros os momentos que Deus vem com força, que intervém, que aparece, que realmente visita, ou avivamento, ou de outras formas, Deus intervindo. Então a chuva é a visitação de Deus. Elias tinha uma palavra de Deus, Deus falou que vai mandar chuva, Acabe, eu creio na palavra de Deus, você pode festejar, pode celebrar, que vai acontecer. Só que Elias foi batalhar sozinho em oração. Então isso é uma coisa importante. Elias também representa o ministério de oração, né? Já vimos sobre o altar coletivo que ele restaurou, e aqui mostra a necessidade de oração perseverante, que nós falamos um pouquinho domingo passado, mas eu quero enfatizar isso mais, porque na verdade essa é uma das coisas mais práticas que nós podemos pegar de tudo isso que Deus está fazendo, tudo que Deus está mostrando nesse contexto histórico, é a necessidade do altar, a necessidade da oração. Então, aqui você tem essa cena muito forte de Elias colocando a cabeça entre os joelhos e orando, e os dois ministérios, né, vamos dizer assim, né, o ministério da oração, que não pode ficar olhando muito para o que está visível, lembra que nós falamos isso? Elias não podia ficar olhando para o mar, não tem nuvem, não, Elias tinha que ficar orando. Então o ministério de oração, ele não fica muito voltado para o que está acontecendo. Gente, a igreja está pior, não está bom não, vocês estão orando, mas não está acontecendo nada. Muita oração, às vezes parece passar tempo e não está acontecendo nada. Eu estou me lembrando agora da viúva Ana, quando Jesus foi apresentado no templo. Ela tinha 84 anos de idade, fala em Lucas 2, ela tinha 84 anos de idade. Ela viveu, depois que ela casou, não fala que idade que ela tinha quando casou, mas lá está escrito que ela viveu, ela era viúva, e ela tinha vivido apenas 7 anos com o marido. Então ela teve uma vida conjugal de 7 anos, ele morreu, ela ficou viúva. Com 84 anos, quantos anos que ela estava viúva, né? Um bocado. E fala assim, que ela não saía do templo, noite e dia, com jejuns. Essa mulher estava esperando a vinda do Messias, estava esperando a visitação de Deus, estava buscando a Deus. Então, gente, é muito tempo que ela podia ter falado assim, Deus, acho que não vai acontecer, Então, tem muita oração perseverante, é a oração que continua mesmo não vendo resultado, porém tem que ficar de olho, né? não pode ficar o tempo todo olhando para a aparência, mas Elias estava assim, o servo, vai lá olhar, e eu vou orando, orava, o servo voltava, meu senhor, nada, tá bom, vai de novo. Eu fico sempre me perguntando assim, se ele deixava o servo descansar um pouquinho, né? Assim, vamos dar um tempo para a nuvem aparecer, né? Não sei se era, tipo, acabou de chegar, já volto de novo, mas eu sei que foi 7 vezes, que é muito significativo na Bíblia, 7 vezes Jericó, né? Muitas coisas aconteceram assim, 7 vezes Naamã teve que se banhar no Rio Jordão, então 7 vezes é um número simbólico, né? Jesus, tem aquele caso que Pedro perguntou assim, ele falou assim, gente, Jesus falou sobre perdão, aí Pedro falou assim, tá bom Jesus, a gente tem que perdoar e tem que perdoar muitas vezes, 7 vezes, né? 7 vezes Jericó, 7 vezes banhando no rio, 7 vezes é muito, não é muito, 7 vezes é muito. Então Pedro perguntou para Jesus, 7 vezes que representa muito, tá bom se eu perdoar meu irmão 7 vezes? Aí Jesus falou assim, não, o negócio aqui é bem mais complexo, agora é 70 vezes 7, então é muitas vezes, e eu não sei se a oração perseverante dos últimos dias não é 70 vezes 7, porque a ideia é que tem que ser perseverante mesmo. Então é isso que representava Elias orando, mas ele estava sempre falando, não vamos orar sem saber, porque no momento que o servo veio falando, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, na hora que ele viu esse sinal, ele parou de orar. E isso é importante também, porque a gente ora até Deus demonstrar que está respondendo, depois não é para orar mais. Então a oração perseverante, ela não pode ficar direto olhando para as evidências, mas alguém tem que ficar olhando, então ele mandava o servo para olhar, então é importante isso. Eu vou depois falar um pouquinho mais sobre a perseverança na oração, mas eu queria deixar com vocês também uma ideia mais bíblica, né? Assim, citar de uma forma mais, ver no contexto bíblico. Se essa chuva que Elias aqui está no fim do ciclo, houve seca, o povo então se abriu mais para buscar a Deus, se você está passando por uma seca, por uma dificuldade, por uma tribulação e você não está buscando mais de Deus, então essa tribulação não está tendo efeito na sua vida. Então é muito importante entender que Elias, ele traz o juízo de Deus, mas Deus nunca manda, ouçam bem, Deus nunca manda juízo, a intenção de Deus em mandar o juízo, nunca é só para castigar, para fazer alguém sofrer. Deus não quer ver ninguém sofrer, nem a igreja e nem o mundo. O juízo, a disciplina, sempre tem o objetivo de levar as pessoas a buscar a Deus. Esse é o objetivo. Se Deus não conquistou o nosso coração de uma forma espontânea, e a gente busca a Deus, a gente se apaixona por Deus espontaneamente, então Deus usa alguns recursos. E Ele vai usar esses recursos na medida em que você precisa. Se você ouvir rapidamente, Deus não precisa mandar muita tribulação, ok? É uma dica. Quer encurtar a tribulação? Escute Deus mais rápido, né? Preste atenção, abra o coração, busca Deus. Agora, realmente, o coração que busca essa necessidade, essa angústia, é esse contraste, eu não sei se vocês estão captando isso. Elias fala com a maior certeza para Acabe: pode festejar que vai chover. E aí ele vai sozinho e fica em angústia. Como é que você entende isso? Ele tinha certeza ou não tinha certeza? Ele tinha certeza do que Deus falou, mas ele entrou em angústia porque Deus fala, mas ele vai fazer as coisas acontecerem por meio da oração. É a oração da igreja, é a oração do ministério que vai fazer as promessas de Deus acontecerem. A promessa não é assim: Deus prometeu, eu não preciso fazer nada. A promessa, como Daniel mostra também, né, ele viu que acabou o período de 70 anos, o que ele falou assim? Gente, vamos festejar, acabou 70 anos, eu tenho certeza, Deus prometeu, vai acabar o cativeiro. Não, ele se pôs a orar com jejum, com busca, confissão de pecados, com angústia, porque ele, né, o Espírito de Deus nele, estava gerando a resposta. Deus precisa de úteros, né? Deus precisa de pessoas para fazer a gestão, para realmente trazer a luz, né? Para nós nos tornarmos grávidos dos propósitos de Deus. E isso traz dores de parto, isso traz angústia para que a promessa que Deus já deu possa acontecer. Então esse contraste aqui é fantástico. Acabe, vai festejar que vai acontecer. Aí ele vai sozinho assim: Deus, vai acontecer mesmo? Vai acontecer? E ele se põe a orar até que ele veja, não, subiu uma nuvem, pequenininha que seja, mas agora eu sei que a coisa vai acontecer. Então, essa é a oração perseverante. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre a oração perseverante, vamos ver o que essa chuva representa. Essa chuva, no caso, né, assim, nós estamos vendo o ministério de Elias, esse contexto do ministério dos últimos dias, há uma ênfase maior nas profecias. Não sei se eu posso falar maior, em Apocalipse 11, que fala das duas testemunhas, fala muito sobre juízo, porque as duas testemunhas vão fechar o céu, eles vão mandar pragas, eles vão transformar a água em sangue, vai sair fogo da boca deles para matar quem quer fazer mal. Então, ali em Apocalipse 11 fala mais sobre as coisas negativas, mas existem muitas coisas que falam do ministério das duas testemunhas para trazer azeite para as duas oliveiras que representam a igreja. Então, Elias, as duas testemunhas representam a fonte de vida, a fonte de o azeite que produz a chama. Então, são elas que trazem essa chama viva que sustentam a igreja durante o período de tribulação. E são, de acordo com o que nós estamos vendo aqui, são elas também que não só falam que não vai chover, mas são elas que trazem a chuva. Então, como é que isso fica nos últimos dias? Bom, vamos ver lá em Joel capítulo 2, que é a mesma profecia que Pedro cita no dia de Pentecoste, mas vamos ler uma passagem bem conhecida. É sempre bom lembrar que Joel é um livro curto, né? Tem 3 capítulos, e é sempre bom lembrar a sequência da profecia de Joel. Bem resumido, o capítulo 1 de Joel, ele está chamando os sacerdotes do povo de Deus, a liderança, a chorar e jejuar e se arrepender diante de Deus, para Deus reverter a destruição. Ele descreve, Joel 1 fala assim, como ele descreve como se fosse uma lavoura e vieram os gafanhotos e comeram tudo e vieram várias ondas de destruição em Joel capítulo 1. Então ele fala que vem um tipo de gafanhoto, depois vem outro tipo de gafanhoto, o que um deixou de comer, a outra vem e come, o que aquela também sobrou um restinho, vem outra ainda e come. Então tem ondas de destruição na igreja, no povo de Deus. Então Joel capítulo 1 está chamando os líderes, os sacerdotes, para se arrependerem. Em Joel capítulo 2, ele está chamando toda a congregação. Ele fala assim: venham as mulheres com as crianças, os noivos e as noivas, vem todo mundo e chorem diante de Deus e se arrependam. Então, esse é o ministério de Elias, ele que faz o povo se voltar a Deus e buscar a Deus. Como nós vimos, quando o fogo caiu sobre o sacrifício em 1 Reis 18, qual foi a reação do povo? Todos se prostraram e falaram assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então o ministério de Elias é para trazer o povo de volta para Deus. Depois que o povo se volta para Deus, o que acontece? Joel capítulo 2, assim, estou pulando aqui para versículo 15 fala, né? 2:15, tocai a trombeta em Sião, santificar um jejum. Versículo 16, congregai o povo, todas as pessoas, filhinhos, os que mamam, o noivo, os sacerdotes também, chorem diante de Deus. Aí versículo 18, então o Senhor teve zelo ou ciúme da sua terra, se compadeceu do seu povo e falou: vou enviar o trigo. Então ele traz restauração. Mas aí, pulando para o versículo 23, o que que traz essa restauração de trigo, de lavoura e tudo mais? Versículo 23, alegrai-vos, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos deu em justa medida a chuva, a temporã, que no tempo do plantio, e a serôdia no tempo da colheita, como outrora. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. E depois ele fala, versículo 28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então a chuva que traz a colheita é o Espírito Santo. Versículo 28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E isso aqui é uma profecia dos últimos dias. No dia de Pentecoste, Pedro falou: isso está acontecendo, não foi? Ele levantou, depois do Espírito Santo vir sobre os 120, ele se levantou e falou: isso que vocês estão vendo é o que Joel profetizou. Agora, acabou essa profecia de Joel? Porque Pedro falou, está acontecendo. Só que o próprio Pedro citou em Atos 2, não vou tomar o tempo de ler aqui, mas ele cita lá tudo que fala aqui, que o sol se converterá em trevas, versículo 31, a lua em sangue, mostrarei maravilhas no céu e na terra. Essas são coisas que vão acontecer no grande e terrível dia do Senhor. O dia de Pentecoste não foi logo antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, esse derramamento que aconteceu no dia de Pentecoste vai acontecer outra vez nos últimos dias, ok? Então essa é a promessa. E depois nós vamos para Apocalipse, mas até foi numa dessas desses artigos que o Asher manda toda semana, né? Acho que foi na última semana ou na penúltima. Ele citou três derramamentos que vai ter nos últimos dias. Então isso é importante. Que derramamento fala de chuva? Então vai ter chuva. Quando Elias falou com Acabe: eu estou escutando um barulho, um rugido, eu estou escutando trovoadas de uma tempestade forte, não vai ser uma chuva fraquinha, vai ser uma chuva forte. O que é essa chuva? Então tem três derramamentos, né, que são, podem até ser simultâneos, a gente não sabe exatamente qual vai ser a sequência, mas é interessante ver isso. Três derramamentos que Deus fala sobre os últimos dias. Esse aqui é um, Joel 2, versículo 28. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso está falando sobre um grande derramamento. Muitas pessoas, derramar, gente, não é uma coisa assim aqui, uma meia dúzia ali, outra meia dúzia. Isso aqui é um derramamento sobre toda a carne. Vai ter um grande mover do Espírito Santo. Muitas pessoas acharam que isso era do século 20. Mas, mais uma vez, a gente fica em dúvida por causa de duas coisas. Uma, porque o dia do Senhor não chegou. Que isso aqui seria uma coisa que vem logo antes da vinda de Jesus. E outra, porque não foi o que aconteceu no século passado, século 20, muitos derramamentos do Espírito e tal, em várias partes, foi muito importante, muito válido, mas foi uma coisa superficial. Não aconteceu uma coisa profunda, não aconteceu, dá a impressão que as pessoas se molhavam com alguns pinguinhos, mas não foi aquela chuva torrencial que molha, que encharca, que realmente traz a presença de Deus de uma forma completa. Então, muitas pessoas, são coisas que a gente não tem, a gente não tem como dizer exatamente como as profecias vão se cumprir, mas a gente tem cada vez mais convicção que o derramamento do Espírito no século 20 não foi ainda esse derramamento, porque vai ter uma grande colheita de Deus. Agora, só para completar, eu falei que o plano de Joel é, capítulo 1, os sacerdotes se arrependendo, capítulo 2, todo o povo de Deus e o derramamento do Espírito, trazendo a chuva, trazendo a restauração, e o capítulo 3 de Joel fala sobre a grande guerra final de todas as nações reunidas contra Jerusalém e o juízo final. Então você tem capítulo 1, arrependimento dos líderes, capítulo 2, arrependimento de toda a igreja, trazendo avivamento, e capítulo 3, juízo final na volta de Jesus. Então essas coisas são muito interligadas, você encontra confirmação disso em outros lugares. Ok? Agora então, três derramamentos nos últimos dias. Primeiro, derramamento do Espírito sobre toda a carne, sobre a igreja, né? É uma grande colheita na igreja. Agora, Sofonias, se você conseguir achar aí, entre os profetas menores. Qual foi a última vez que você procurou Sofonias na Bíblia? Sofonias 3, versículo 8. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque meu intento é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, toda esta terra será consumida pelo fogo do meu ciúme. Então, primeiro derramamento é do Espírito Santo sobre toda a igreja, trazendo uma grande colheita. Segundo derramamento é esse do juízo final, que também fala em Joel 3, né? Que Deus vai juntar todas as nações e derramar o seu furor, o seu juízo sobre todas as nações. E o terceiro derramamento está em Zacarias, um pouquinho mais para frente, Zacarias capítulo 12, Zacarias 12, versículo 10, sobre a casa de Davi. Eu estou lendo só um versículo, só para a gente entender cada um desses assuntos, seria assim, teria que olhar mais o contexto e ver de uma forma mais completa, mas aqui fala, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei, então o terceiro derramamento, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Sobre quem que ele vai derramar? Sobre a casa de Davi, sobre o povo de Israel. Olharão para mim a quem trespassaram e o prantearão como quem pranteia por seu filho único. Então aqui é uma das grandes profecias que fala da restauração do povo de Israel, do povo natural de Deus, o povo judeu, que Deus vai derramar nos últimos dias. Se você for ler aqui o contexto, Zacarias está falando tudo sobre os últimos dias, sobre o final, sobre a grande guerra final. Então Deus vai derramar sobre Israel o espírito de súplica e o espírito de graça, e eles vão reconhecer Jesus como o Messias deles, amém? Então três derramamentos, né? essa é a chuva que a gente espera. E agora vamos rapidamente para Apocalipse 14, que eu quero mostrar essa ideia de uma chuva, um avivamento final. Nós temos base bíblica para esperar um grande avivamento, ou o grande avivamento já passou, né? Então existe, né, a questão de aplicar as profecias, é uma coisa que Deus tem que mostrar, não é uma coisa fácil de perceber, mas Apocalipse 14, versículo 6, ele mostra o que vai acontecer no final dos tempos. Versículo 6, 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então olha só, ele está falando sobre uma coisa do final. O anjo, ele é o mensageiro de Deus, não é ele que vai proclamar, mas é o espírito de proclamação que Deus vai dar para o seu povo nos últimos dias, de proclamar um evangelho mostrando ao mundo que a hora do juízo está chegando. Dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber o sinal na sua testa, na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Então, eu só queria que vocês pegassem, tem muitos detalhes, tem coisas que eu não entendo, eu só quero que vocês peguem o quadro principal aqui. No final, tem três mensagens. Uma, o evangelho eterno: se arrependam, tem pouco tempo, porque o dia do juízo está chegando. Mas é uma mensagem de esperança, porque ele fala evangelho. Evangelho é boas novas. Se fosse só falar de juízo, não é boas novas. Gente, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Não, eu tenho uma boa notícia. Vem o juízo de Deus, mas você pode se arrepender antes, e você pode ser protegido, e você pode ficar livre da marca da besta e tudo mais, né? Então, a primeira mensagem é o evangelho eterno. Segunda mensagem: cuidado que Babilônia vai cair, que é todo um estudo para entender o que é Babilônia, o que é o sistema, do que nós temos que sair para não fazer parte dessa queda. Se o prédio vai cair, é melhor sair dele, né? Então a gente tem que saber do que a gente tem que sair para, quando Babilônia cair, a gente não ser esmagado junto com ela. E a terceira mensagem é: se você participar do sistema da besta, se você pegar a marca da besta, que não é tão simples como alguém escrever 666 na sua testa, nem pegar um chip na sua mão, não é tão simples assim, tá? É algo muito mais profundo, envolve nosso estilo de vida, nossa maneira de pensar. É na testa que é a sua maneira de pensar, é na sua mão, naquilo que você faz. Não adianta você ser um cristão que reconhece a Deus no seu quarto sozinho, mas você pensa como o mundo e age como o mundo. Entendeu? A marca da besta pode pegar a gente. Então, muito cuidado com a marca da besta. Essas são as mensagens. Aí, pulando para o versículo 14, diz o seguinte: olhei e vi uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. Então aqui ele vai falar sobre duas colheitas, então presta atenção. Ele tem uma foice para ceifar. O que é a foice? Serve para ceifar o quê? Trigo, né? Principalmente assim, a foice é especificamente para trigo, e trigo é uma coisa boa, ok? Tem o joio misturado, ele vai separar, mas assim, a ideia, Jesus não viria para ceifar joio. Se é tudo joio, põe fogo e queima, né? Agora, se tem trigo, ele está ceifando porque tem uma colheita. O mundo está de mal a pior, está perversidade, está maldade em todas as partes, mas tem muita gente marcada por Deus no meio do mundo, amém? E ele quer ceifar essas pessoas, ou seja, ele quer recolher essas pessoas. Existe uma ceifa, existe uma colheita final, e a chuva que vem, ela vem com esse objetivo de preparar o caminho para a colheita. Então tem uma colheita final. Como que vai ser, qual a sequência, eu não sei, mas aqui está falando, tem uma ceifa, é hora de ceifar, porque a seara da terra está madura. Versículo 16: aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Não fala nada de coisa negativa, fala a terra foi ceifada. Agora vem a outra parte: outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada, vindima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. Uva tem outros sentidos de vinho assim, tal, mas aqui a uva tem um sentido de sangue, então aqui é juízo. E o anjo meteu sua foice até e colheu as uvas da vinha da terra, lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Então, eu só queria que vocês vissem, tem uma grande colheita final. É como o Asher falou assim, tem três derramamentos: derramamento do Espírito, derramamento de ira e juízo, e derramamento especial para restaurar e trazer de volta a casa de Israel para Jesus. E aqui está falando de duas colheitas que acontecem uma atrás da outra. Lança a foice e colha o trigo, porque antes eu já tinha falado, ele vai anunciar o evangelho eterno, ele vai falar que Babilônia vai cair, ele está falando cuidado com a besta, esse é o anúncio, e depois vem a colheita. Então ele colhe, esse é o avivamento da colheita final. A primeira parte, colheita dos grãos, e a segunda parte, a colheita da vinha, ok? Só para a gente contextualizar essa questão da chuva. Agora, gente, só um pouquinho mais, né? É a última aula do capítulo 18, né? Então vamos só finalizar aqui, senão vai ficar só um pedacinho. Eu quero só terminar enfatizando a necessidade da perseverança e de onde que vem a perseverança, ok? Como que a gente pode perseverar? Elias recebeu uma palavra de Deus, ele creu nessa palavra, anunciou essa palavra para Acabe, mas depois ele foi batalhar em oração. Então tem uma necessidade, eu vou fazer mais leitura de alguns textos rapidinhos para você guardar, medite sobre isso, porque isso aqui é prático para a nossa vida. Se nós não perseverarmos em oração, nós não vamos ver a chuva de Deus cair. Ele prometeu a chuva, ele vai fazer a chuva cair. Mas quem que ele vai usar? Será que nós vamos fazer parte daqueles que vão ajudar ter esse propósito de Deus sendo gerado em nós? Eu torno a recomendar o Arauto desse mês, esse último que saiu. Ele fala sobre oração e as promessas de Deus. Deus dá a promessa, mas a promessa se torna realidade por meio da oração. E a oração que traz a promessa de Deus não é aquela oração, lembra que eu falei domingo passado? Tem aquela oração de petição que é válida. Você precisa de pão para hoje? Não tem o que comer? Não precisa ficar orando muito tempo não. A Bíblia fala assim, se você pedir a Deus o pão de hoje, ele vai te dar o pão de hoje. A gente acha que é um negócio enorme, difícil. Como é que eu vou resolver isso? Mas a petição, às vezes, não, normalmente a petição ela não precisa ser prolongada. Agora, a súplica, que é trazer as promessas de Deus para a terra, isso exige muita súplica. Alguns textos aqui, gente, pelo pouco tempo, eu vou pedir só para vocês anotarem. Efésios 6,18. Esse versículo é interessante, que ele fala, acabou de falar sobre a armadura de Deus, né, todas as partes da armadura, mas depois ele vai falando, depois de toda a armadura, use a palavra de Deus, que é a espada, e oração contínua, orando em todo tempo, com todo tipo de oração. Então, todo tipo de oração em todo tempo. Lê esse versículo que ele fala, muitas vezes, todo tipo, todo tempo, em todo momento, né, etc. Então, a oração, ela precisa ser continuada, ela não é uma coisa passageira. 1 Tessalonicenses 5,17, o versículo que todo mundo conhece, orai sem cessar, né? 1 Tessalonicenses 5,17. 2 Timóteo 1,3, Romanos 12,12, Colossenses 4,2. Tá? Todos falam sobre orar sempre, orar em todo tempo. Gente, quando fala, presta atenção nisso, quando fala perseverar em oração, não é só não desanimar. É orar todo tempo. Parece impossível, né? Como é que a gente vai orar todo tempo se hoje nós temos tanta coisa para fazer que nem tempo dá para orar? Nem tempo dá para orar. Como é que eu vou orar em todo tempo? Está querendo muito, né? Mas é isso que ele está falando. Não é tipo, eu vou orar 5 anos, uma vez por dia, 2 minutos. Não. É orar o tempo inteiro. O tempo inteiro. A perseverança em oração, vocês não precisam abrir lá, mas podem anotar Atos 6, versículo 4. Atos 6, 4. Quando a igreja estava crescendo, a igreja primitiva estava crescendo e estava com muita necessidade de atendimento de viúvas e de coisa assim, aí eles resolveram escolher os diáconos, e versículo 4 fala assim, os apóstolos falam assim, 6,4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Outra tradução fala, nos dedicaremos, uma fala, nos devotaremos. Essa palavra, eu até fui assim, deixa eu ver o que, de vez em quando a gente fala assim, deixa eu ver o que essa palavra é no original, né? Então, até anotei aqui, olha, eu achei muito interessante, né? Porque a palavra no grego, que é usado aqui, significa ser ansioso com relação a alguma coisa. Não é uma coisa que você só faz temporariamente, não é uma coisa assim, entendeu? Assim, eu não vou desistir, eu estou orando, todo dia eu lembro de orar pelo menos uma vez, uma coisa assim, não. Essa perseverança é uma coisa que enche o seu coração, porque você tem preocupação com aquilo, é uma coisa que enche o seu tempo, sua mente, Você já ficou preocupado com uma coisa assim, muito importante, que você não consegue parar de pensar naquilo? Nunca ninguém passou por isso, né? Assim, o tempo inteiro, gente, como é que eu vou fazer? Tem um problema, eu preciso resolver. Você está fazendo uma outra coisa, você está dirigindo, você está conversando com alguém, mas você está pensando naquilo. A oração é mais ou menos isso. Quando ele fala orai sem cessar, ele está falando sobre isso. É uma coisa que está enchendo o seu coração de tal forma que em todos os momentos você está fazendo as outras coisas, mas você está falando assim, Deus me ajuda, Deus, eu não sei como é que vai acontecer, eu estou ansioso sobre isso, eu preciso de uma resposta, Deus, né? Você nem tem palavras, mas você está gemendo dentro de você o tempo todo, me ajuda, Deus, socorro, eu preciso de uma solução. Aquilo enche o seu coração. Quando os apóstolos falam assim, nós vamos perseverar na oração, eles usaram essa palavra, que é uma coisa que diz assim, nossa ocupação não vai ser com outra coisa, vai ser com a oração, porque nós estamos aí. Se você pegar o espírito da igreja primitiva, eles estavam preocupados com a volta de Jesus, eles estavam preocupados com a vinda do reino, eles estavam cheios dessa preocupação o tempo inteiro. Quando fala em Atos 1, versículo 14, diz o seguinte, foi antes do Espírito Santo descer, Atos 1:14, todos estes, né, as 120 pessoas, todos estes perseveravam, os 10 dias de oração. Não estou falando que isso não é válido, mas assim, não é aquela campanha que toda terça, ou toda quarta, ou todo domingo eu estou fazendo, né, um momento, não é isso, assim, é o tempo inteiro, todos eles, estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, durante 10 dias eles não pensavam em outra coisa, ok, também anotem que só vou relembrar vocês, duas parábolas de Jesus, antes de falar sobre as parábolas, né, eu estou tão acelerado que eu não estou conseguindo finalizar o pensamento, essa palavra perseverança, ser ansioso com relação a alguma coisa, ser constantemente diligente, acompanhar de perto, dedicar-se, continuar, permanecer, esperar, servir continuamente. É a palavra que é usada assim sobre um servo que fica o tempo inteiro. O que o senhor quer agora? É essa mesma palavra, continuamente. E outra parte da palavra significa ser forte ou firme com relação a alguma coisa, suportar ou perseverar, estar continuamente com uma pessoa ou trabalho. Então, você fica grudado na pessoa ou você fica assim continuamente preocupado com uma tarefa, que até aquela tarefa não ser terminada, você não consegue ter sossego, né? Alguém conhece esse tipo de preocupação? Então, é isso que significa perseverar, é ter uma fixação, sabe? É quase que, né, no sentido negativo a gente chama assim de obsessão, né? Assim, é você ficar muito fixo em relação a alguma coisa. Bom, duas parábolas, só vou citar, vocês também anotem as passagens, em Lucas 11, no versículo 8, né, tem, a parábola começa antes, né, mas em Lucas 11 ele está falando sobre uma pessoa que tem um amigo, assim, qual pessoa que não tem um amigo que chega para chamar você à meia-noite, fala assim, chegou um viajante, chegou um amigo na minha casa e eu não tenho nada para dar para ele, você não teria um pão, você não teria alguma coisa para me emprestar? Aí a pessoa fala assim, se a pessoa não se levantar por ser amigo, que ela tem que ser muito amigo para, né, se, né, ele está querendo colocar assim a ideia assim meio no absurdo, né, se você não se levantar, fala assim, puxa, mas meu amigo está precisando de ajuda, claro que eu vou levantar, você fala assim, não sei não, viu? Acho que não vale tanto a pena assim, né? Não vou levantar não, vou fazer de conta que eu nem escutei, né? Mas eu falo assim, se não for pela amizade, ele usa a palavra importunação. Que palavra! É isso que a gente fala assim, mas Deus, nós precisamos te importunar? Porque ele está querendo dizer isso, você tem que pedir para Deus no sentido de importunar. E a outra parábola em Lucas 18 é mais forte ainda, que é do juiz injusto. Lucas 18, de 1 a 8 mais ou menos, ele fala de um juiz injusto que não teme ninguém, não respeita ninguém, né? Parece um pouco com políticos e juízes e pessoas que a gente tem aí hoje, né? Não se importam com ninguém, não tem consciência, não tem código moral, não tem nada. E uma mulher vem todo dia, juiz, defenda a minha causa, juiz, defenda a minha causa. Aí ele fala assim, não estou respeitando ninguém, vou resolver o problema dela, coisa nenhuma. Aí depois ele diz que chega um ponto que o próprio cara fala, eu sou um cara, eu achei interessante essa parte, eu sou um cara que eu não temo ninguém, não tenho temor de Deus, o próprio cara falando, né? Eu não tenho temor de Deus, eu não tenho temor de ninguém, mas essa mulher está chegando ao meu limite de paciência, não aguento mais, então vou resolver o problema dela para ela parar de vir aqui e me encher. Então aí você fala assim, ele está comparando, olha o que Jesus fez, essa parábola sempre me choca, porque ele está comparando Deus a um juiz injusto. Mas Deus é injusto? Deus é coração duro? Não, ele está mostrando pelo absurdo. Se o juiz injusto vai ouvir, claro que Deus vai ouvir. Mas aí vem a outra pergunta, mas por que precisa ficar importunando? Se ele é Deus, se ele ama tanto. E aí a gente precisa ler o que ele falou no fim ali, porque essas palavras são bem fortes, né? Ele fala assim, ouvi, versículo 6, 18, 6, ouvi o que diz o injusto juiz, não fará Deus justiça. Então é muito mais, é como ele falou em Lucas 11, vocês são maus e dão presentes bons para os seus filhos, quanto mais Deus, se o juiz injusto vai atender a viúva pela importunação, mas então Deus não é injusto, não precisa importunar, não, olha o que ele fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que fazem o quê? Que os escolhidos de Deus fazem? Que tipo de pessoa que Deus vai ouvir? Aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. De dia e de noite. Ainda que os faça esperar. Acho que uma outra fala assim, ainda que pareça ser demorado. Deus não está fazendo nada por, né, quero ver até quanto que ele aguenta, ou quero fazer ele sofrer, ele não sofreu o suficiente. Deus não tem, obviamente, nenhum sentimento maldoso de fazer sofrer, mas as promessas de Deus, eu não entendo plenamente, mas as promessas de Deus, elas precisam ser geradas dentro de nós. E isso vai acontecer através de clamor dia e noite. Dia e noite. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vai achar alguém que está clamando desse jeito? Essa é a pergunta. Vai achar alguém? Alguém vai estar clamando dia e noite, como ele pediu? Alguém vai se importar tanto com o reino? Isso não é, irmãos, eu volto a dizer, as nossas necessidades, eu sei que tem coisas que talvez a gente tenha que orar mais tempo, mas basicamente, nas Escrituras, as suas necessidades materiais, basta você pedir com gratidão, é isso que a Bíblia fala. Faça seus pedidos conhecidos a Deus com gratidão. Senhor, resolva o meu problema, me supra o pão de hoje e eu confio no Senhor porque o Senhor é Pai e eu não preciso ficar choramingando, não preciso ficar insistindo porque o Senhor vai me ouvir. Agora, quando se trata da vinda do reino, do cumprimento das promessas de Deus, isso precisa ser dia e noite. Aí nós terminamos com o mesmo sentido de Elias. Elias tinha uma palavra de Deus. Senão, ele não poderia ter falado com Acabe, e senão, ele não poderia perseverar na oração. E é isso que eu quero dizer. De onde que vem a perseverança? Como é que você consegue perseverar? Só por causa da promessa. Só por causa da promessa. Se você não tiver a promessa, você não vai perseverar. Não vai perseverar. É como aquela ilustração que sempre dão, né? Dos cachorros correndo atrás de um coelho. Aí no início da corrida, assim, da caça, tem um bando enorme de cachorros, né? Só que o cachorro é esperto, ele vai correndo muito rápido e, na verdade, os cachorros nem estão vendo o coelho. Eles estão sentindo o cheiro, né? Estão farejando e estão seguindo. Só que, aos poucos, tem cachorros que vão abandonando a corrida. Vão abandonando. E no fim fica um, quem sabe dois, sei lá. Quais os cachorros que conseguem manter a corrida até achar o coelho? Aqueles que viram o coelho. Porque muito cachorro entra assim, ah, vocês estão correndo atrás de um coelho? Eu vou junto. Mas eles não viram o coelho. Então, daí a pouco, eles se cansam e param. Então, você só consegue perseverar na oração se você viu a promessa. Se você tem realmente a certeza, Deus falou, eu estou aqui, não é porque eu quero, porque eu achei que seria legal, eu quero que Deus visite a igreja, eu quero que Deus faça isso, isso tem que ser gerado em nós. Por que que Atos 1, eles perseveravam, parece que não é muito tempo, mas 10 dias, vocês já pensaram? 10 dias sem nenhum sinal, e todo mundo perseverando até o dia de Pentecostes, por que que eles perseveravam? Porque Jesus falou, fiquem em Jerusalém e eu vou mandar a promessa do Pai. Pode ficar que eu vou mandar. Eles ficaram, porque eles ouviram Jesus prometer. Nós precisamos ouvir, isso é o ministério do profeta Elias, ele tem que trazer a palavra de Deus com muita clareza para a gente entender, não, Deus falou, prometeu, agora é hora de oração, amém? Então, a perseverança na oração é fundamental para a vinda do avivamento. Nós temos base na palavra de Deus para crer que vai ter uma grande colheita final. Vai ter um derramamento do Espírito Santo, vai ter também juízo, mas vai ter também derramamento sobre a nação de Israel. Então, olha, nós temos grandes promessas. Mas essas promessas, elas precisam ser geradas, elas precisam ser trazidas para a terra por meio da oração. E Deus quer fazer algo em nossas vidas para que, assim como a gente fica preocupado sobre, sei lá, uma prova que a gente vai fazer, uma entrevista para um emprego, sei lá, alguma outra coisa, um problema que pode acontecer na sua família, tem coisas assim que deixam a gente preocupado, deixam a gente assim aflito, mas algumas vezes na minha vida eu tenho entrado em crise por causa de algo de Deus, eu tenho experimentado um pouquinho dessa coisa que consome, eu sei que é possível orar sem cessar, não que eu tenha feito, mas eu sei que é possível, eu sei que é possível. Em todo momento você está preocupado, você está assim, e outra coisa assim que eu acho importante é distinguir, angústia de Deus gera busca e gera esperança, angústia do homem, angústia que não traz resultado, é uma angústia que traz desânimo, depressão, paralisia. Então, tem angústia boa e angústia ruim, né? Colesterol bom e colesterol ruim, né? Então, assim, tem angústia boa que a gente tem que cultivar. Tem uma angústia ruim que a gente tem que fazer. Deus, me livra disso, eu quero que essa angústia ruim me leve para a angústia boa. A angústia boa é, Deus prometeu, Deus falou que vai trazer chuva, não tem uma nuvem no céu, mas vai ter chuva, a igreja não vai continuar como está, a igreja não vai continuar nesse estado lamentável, essas coisas que nós estamos vendo hoje por toda parte, isso não é o que Deus prometeu para a igreja. Deus prometeu algo maravilhoso, Ele prometeu visitar a terra com chuva, antes do juízo final. Tem avivamento, tem restauração, tem uma igreja forte, tem uma igreja que agrada o coração de Deus. Isso tem que encher o nosso coração o tempo em todo. Deus, quando que o Senhor vai trazer aquela viúva no templo? O Messias virá, o Messias virá. Eu estou aqui todo dia olhando no templo, será que ele veio? Mas ela está o tempo inteiro com jejum e oração aguardando a vinda do Messias. Que essa seja realmente a tônica do nosso coração. Senhor, nada disso pode ser produzido por nós mesmos, nada disso, Senhor, vem do nosso próprio coração. Nós não temos essa angústia certa, nós não temos essa perseverança, não temos a menor possibilidade de perseverar na oração por nós mesmos. Mas se a tua palavra vem, se a tua palavra nos inspira, se a tua palavra conquista, se a tua palavra vem sobre nós, nos preparando para os últimos dias, então com certeza o Senhor vai ter um povo que tem fé na terra quando o Senhor voltar, vai ter um povo clamando dia e noite pela tua vinda, pelo teu reino, pelo avivamento que vai restaurar o teu povo e que vai nos preparar para passar por todas essas coisas que virão no fim, Senhor. Ó Deus, e nós vamos poder ser as tuas testemunhas para alertar o mundo, para que o mundo também, as pessoas que o Senhor tem em toda parte, que precisam conhecer a ti, que essas pessoas possam ser colhidas nessa grande colheita, que elas possam ser recebidas pelo Senhor como parte da tua grande colheita final. Em nome de Jesus, esteja conosco, Senhor, e nos conduza aos teus caminhos. Amém.